Radar.
Estamos agora com 11 minutos depois do meio-dia. Vamos então ouvir os Beth Youth aqui no Estúdio Radar e logo a seguir uma pequena conversa com a Catarina Salinas e o Ed Rocha. Pestioso na Radar, obrigado por terem vindo, Ed e Catarina. Ouvimos o primeiro tema, o Cool Kids, num formato acústico, e começo por vos dar as boas-vindas.
Muito bom dia e obrigada.
Olha, eu começo também por vos perguntar, e queria também fazer aqui uma espécie de retrospectiva, olhando para trás, já lá vão 11 anos desde que lançaram o Interlies, e gostava que vocês pelo menos nos dessem aqui a vossa perspectiva deste trajeto todo que fizeram desde há 11 anos até a este ponto onde estão agora. Tipo, qual é a sensação de programaram, tudo isto está a corresponder àquilo que vocês idealizaram? Falar um pouco sobre esse início e este percurso dos Best Youth até ao momento.
Olha, foi tudo um bocadinho em cima do joelho, vamos dizer assim.
Começou em cima do joelho.
Porque não estávamos minimamente a contar. Nós quando começamos este projeto há 11 anos, tínhamos os dois empregos, já tínhamos os dois tido uma banda, uhum, gostávamos muito de música e fizemos um EP porque sempre gostávamos muito de música e gostávamos muito de trabalhar juntos.
Foi quase um descaro de consciência para experimentar, só para ver.
É porque já tínhamos tido uma banda, gostávamos de trabalhar juntos e o nível de expectativa do nosso primeiro release já eram mesmo outros tempos. Quando eu falo nisto, percebe-se mesmo que eram outros tempos, que é o nosso primeiro lançamento, a primeira edição do Winter Lies. foi simplesmente um site que não tinha nada. Uma pessoa ia ao site wearebestyouth.com, que ainda é o nosso site hoje, e tinha um zip para descarregar. Foi só isso. Não houve nenhuma editora interessada em editar-nos. Não houve ninguém muito interessado no que nós estávamos a fazer. Nós olha, vamos pôr cá fora na mesma. É, dá para fazer download aqui. E fizemos uma edição em CDs, CDRs.
Sim, sim.
Em que as capas foram dobradas em papel por nós. Dobramos para aí umas 200 ou uma coisa assim.
Nós gostamos de ser... Nós mantemos a cena relativamente hands-on.
Somos ainda uma banda 100% muito. Indie.
Sim, sim, 100% indie.
E logo esse primeiro ano
para
fomos
bom e para o mal.
Completamente apanhados de surpresa. Completamente. Não estávamos a contar que... Número um, o disco
não, a expectativa era zero. Foi só a cena de nós gravarmos e temos uma coisa gravada e pronto.
Acabou por passar um bocadinho em rádio, depois de passar em rádio começaram a chegar convites de tocar
os festivais.
Em festivais, em coisas, e tivemos um primeiro ano que não sonhávamos que ia acontecer e desde aí até agora tem sido um bocado...
Não, entretanto deixámos os nossos empregos, portanto a coisa começou a correr bem.
A meio.
Tem sido
nós a tentarmos apanhar a onda que está a acontecer, tem sido um bocado isso.
E apesar desse sucesso que têm tido e está mais que justificado pela própria música que vocês estão a apresentar, isso não vos cria pressão adicional? Continuam a manter o mesmo mindset, a mesma forma de estar como tinham no início do projeto? Não sentem essa pressão adicional para apresentar um novo trabalho?
Eu não, pessoalmente não.
Sim,
acho que me pode toldar, eu não quero ser toldada nesse sentido.
Há uma pressão acrescida que eu acho que infelizmente todos os artistas que tentam ou que conseguem viver da sua arte, há uma pressão acrescida porque, quer se queira, quer não, existe um lado comercial que é inerente à forma como nós nos sustentamos ao viver de música, não é? Essa consciência tem que estar sempre presente. Agora, nós continuamos a usar os mesmos critérios que usávamos há 11 anos.
Mas não nos governa, a cena é essa, não nos governa.
Porque nós, a questão principalmente, o único cliente que nós queremos satisfazer somos nós próprios. E temos
em
conseguido
primeira mão, sim.
em primeira mão e temos conseguido que isso aconteça. Às vezes, lá está, pode ser comercialmente menos vantajoso nós satisfazermos a nós próprios antes de satisfazer,
mas é mais genuíno até depois em entrevistas e tudo, e a forma como tu apresentas as músicas ao vivo, se tu começares a ceder nesse sentido, eu falo por mim, depois começas-te a distanciar um bocadinho da tua música e se calhar para defendê-la, quer em atuação, quer a promover mesmo a música em si,
a mostrá-la,
depois também não a defendes da mesma forma e eu acho que isso é importantíssimo, é tu fazeres a música que te sai naturalmente, obviamente que trabalhada e tudo mais, como é lógico, não é? Isso não é assim, mas manter essa veracidade para com nós próprios. Isso é muito importante para nós.
Isso, e nota-se, e por acaso há aqui uma coisa que eu vos quero perguntar, que é, eu noto que também há um certo cuidado, e isso tem a ver também com o lado muito profissional, que eu também já notei que é um denominador comum das bandas também do Porto. Há um grande cuidado na parte da parte visual. Vocês preocupam-se muito, trabalham muito bem os videoclipes. Aliás, este videoclipe do Cool Kids está genial. Já o outro do Rumbanera também estava incrível. Aquilo faz-me lembrar assim um cenário de David Lynch, o do Rumbanera. Mas vocês preocupam-se muito com essa componente. Conjugar a parte visual com a vossa música, isso também é algo que vocês gostam e têm prazer em fazê-lo?
Sem dúvida.
É uma parte que nós gostamos muito de fazer.
Sem dúvida.
E nós não conseguimos, às vezes, nem sequer conseguimos bem dissociar as coisas.
Sim,
porque para nós, eu vou usar aqui um termo muito caro, mas que eu gosto de usar muito, que é Gesamtkunstwerk.
É
um background de design.
Não estava à espera.
E o conceito do Gesamtkunstwerk é tipo a obra de arte completa. E eu desde que estudei, desde que fui confrontado com esse conceito e para as coisas que nós fazemos, eu acho que é impossível, porque é impossível dissociar as coisas. Porque nós, ao compormos, ao fazermos as nossas músicas, todas as escolhas ajudam a veicular a mensagem e as emoções que nós queremos veicular.
E nós também pensamos muito, eu acho que inconscientemente, nós também temos muita tendência de cinematografia, bandas sonoras. E acho que isso está muito interligado na forma como nós vemos a música. Ele adora cinema, nós somos completamente viciados
em cinema.
Em cinema. E a construção das bandas sonoras, a forma como a banda sonora eleva a própria contar, o próprio contar da história, e nós tentamos passar isso também para a nossa música, porque é uma coisa que nós gostamos tanto que acaba por estar no ADN de certa forma.
Nota-se.
E a questão é que todas as partes comunicam. Por exemplo, nós lançamos uma música, a instrumentação da música é feita para encaixar bem com o que é a letra da música. Ou seja, a forma como nós apresentamos a música visualmente também tem que estar relacionada com a mensagem que a música passa. E se seguirmos esse raciocínio, mesmo a própria fonte com que nós apresentamos a música e com que mostramos, isso tem que estar relacionado, porque é muito fácil criar uma dissonância cognitiva com essas coisas. Por isso, nós, essa parte também nos dá gozo, que é descobrir, depois descobrimos as músicas, o que é o core emocional de uma música, além da parte musical e da parte sónica, estamos a descobrir assim, o que é que são os sons que acompanham
quais
isto.
Quais são as texturas.
O que é que são as texturas, o que é que são as imagens, o que é que são os cheiros, o que é o universo à volta disto que nós queremos transmitir.
É, isso é o que nos dá mais gozo. É começar a dissecar essas coisas.
Infelizmente
todas,
é caro.
Infelizmente é caro.
E arte,
consome muito tempo.
E a arte disso tudo também me parece que reside como conjugar e sintetizar toda essa informação que vocês têm e que transportam para o vosso universo musical e criar aqui um encadeamento, uma narrativa que faça algum sentido. Deixa-me só perguntar-vos aqui uma coisa que eu tinha isto na cabeça. Não sei se isto faz sentido, mas a pergunta que vos faço é esta. Se vocês tivessem crescido em Lisboa, acham que a música que estariam a fazer seria a mesma música que vocês estão a tocar agora, sendo uma banda do Porto? Porque o Porto também tem um ecossistema muito próprio, muito peculiar,
tem,
não é?
Tem.
Eu acho que
provavelmente seria ligeiramente diferente. Eu acho que é inevitável.
Acho que tem sempre uma influência.
A cultura está sempre inerente àquilo que tu fazes. Eu acho que, não estou a dizer que seria da água para o vinho, mas tenho a certeza que haveriam nuances que seriam muito, muito diferentes daquilo que nós fazemos lá em cima.
Eu acho que é indissociável. É indissociável. Lá está, como a Catarina diz, não íamos ser uma banda de reggae se tivéssemos
em Lisboa. Sim, não ia dar água para ouvir. Porque nós somos muito nostálgicos, nós somos muito melancólicos. E essa melancolia, essa nostalgia é muito característica do Norte.
E do Norte do
país. Há muito essa cultura do melancolismo. E se nós viéssemos para cá, para o Sul, essa melancolia já não existe, até porque... Não é? Há muito mais sol,
mesmo
os edifícios são mais brancos, portanto a luz é maior, é mais escuro, mais soturno.
Nossa música, se calhar, é mais luminosa se estivéssemos mais perto do Alentejo, não é?
Deixa-me pegar nisso que estás a dizer, porque eu li alguns que quando vocês trabalharam no Sherry Domino, também antes do disco, passaram por um retiro no Alentejo.
Verdade.
Isso também se refletiu diretamente na composição?
Isso foi uma experiência diferente, porque aí eu diria que o sítio não teve uma grande influência na composição. O que teve foram os moldes em que foram feitos, porque isso foi uma experiência muito engraçada que nós fizemos.
Foi um devaneio ótimo.
Infelizmente ainda não conseguimos que repetisse, que fomos 10 dias para um sítio sem internet, em que só montamos os nossos instrumentos, e tivemos 10 dias 100% focados só em...
Num barracão.
Detox digital. Detox digital.
Detox digital
que na altura que foi em 2017, acho eu, 2016 ou 2017.
Sim, 2017.
E que eu acho que hoje em dia ainda nos ia, se calhar, saber melhor conseguir fazer esse detox. Bem.
Olha, desculpa, continua.
Não ia dizer mais nada de jeito.
Não, diz-me uma coisa, em relação a este novo trabalho, vocês vão lançá-lo quando, concretamente, a data de lançamento deste novo disco?
A informação oficial que temos é segundo semestre.
Segundo semestre.
Para já temos dois singles, não é? Rumbanera e este, o Cool Kids. Vão lançar ainda algum single antes do lançamento do disco?
Eu acho que não.
Provavelmente não,
o próximo
mas
single virá com o lançamento
never.
Do disco.
Okay.
Acho que virão as duas coisas juntas. É sempre... Lá está a parte comercial outra vez a entrar pela arte adentro. É sempre uma estratégia que tem que se fazer. É uma chatice, uma pessoa tem que pensar nesses termos. Se lança single, se não lança, se sai antes, se não, o que é que sai ao mesmo tempo. E às vezes também somos um bocadinho...
Reféns.
Um bocadinho reféns dessas estratégias e das possibilidades que nós temos, não é? Estamos a dizer, nós adoramos fazer videoclipes, mas videoclipes infelizmente é uma coisa cara de fazer, claro. Uma coisa que se gasta muito tempo. Nós fazíamos videoclipes para as músicas todas e estávamos constantemente a fazer isso, mas é complexo. Hoje em dia, por causa do impacto também de como funcionam as redes sociais, como funciona a distribuição,
o
attention span das pessoas, são tudo coisas que eu acho que complexificaram nos últimos 2 anos, ou últimos 3 até. É sempre complexo fazer essa gestão.
Que às vezes também pode ajudar. Às vezes no sentido de lançamento de singles fora do meio da indústria, às vezes as redes até podem ajudar dependendo do artista, mas isso depois também depende do artista e da forma como ele quer estar e quer ser apresentado.
Até porque o consumo da música hoje faz-se de uma maneira completamente diferente. Aliás, como tudo que tem que ver com bens culturais, portanto, é tudo consumido de uma forma diferente. Eu acho que uma coisa que também se nota, e nós temos tido essa percepção com as atuações aqui e os artistas portugueses que têm vindo aqui falar sobre a própria música, nota-se uma grande mudança de paradigma, e eu acho que isso também contribuiu bastante para melhorar, para nivelar ainda. Eu creio que a música portuguesa está num patamar muito, muito interessante. E concordo, eu penso que tudo isso que tu disseste, apesar de estarmos a falar dessa parte mais burocrática ou mais administrativa, também é importante para dar aqui alguma organização a tudo isso. Olha, eu queria vos perguntar só o que é que vocês têm planeado para, em termos de atuações, até à apresentação do álbum. Olha,
temos já dia 14, já no sábado.
De que possamos falar já. Temos este sábado vamos estar no Landrual.
Exatamente.
No festival Soil to Soul.
Soil to Soul.
Em que vamos tocar nós e o excelentíssimo Sr. Benjamin no dia seguinte. E vamos ser acompanhados pelo Rai no nosso dia 1 de G7.
O Sr. Pedro Ramos. E o Sr. Pedro Ramos no dia do Sr. Benjamin.
E temos mais atuações até ao lançamento do disco que ainda não podemos revelar, mas eu acho que vamos chamar o grosso das datas virá depois de nós lançarmos o disco.
Sim.
Porque eu acho que é uma prática que já vem de antigamente e que acho que se mantém, que eu acho que é sempre mais agradável às pessoas irem aos concertos ouvir músicas que já conhecem. Nós já fizemos essa experiência no Cherry Domino. Um dos meus concertos preferidos da vida foi ver Radiohead no Coliseu do Porto, em que eles tocaram duas datas, em que estrearam um disco antes do disco sair. Para mim, como fã do Radiohead, foi um sonho, foi das melhores noites da minha vida. E eu, ingenuamente, achei que poderíamos emular isso. E na altura do Cherry Domino fizemos um concerto de lançamento do Cherry Domino antes de sair.
Pois foi.
E estávamos excitadíssimos com a ideia. Tipo, as pessoas vão adorar. Na verdade, as pessoas estão ali, tipo assim, nós não conhecemos estas canções.
Claro.
Não existe qualquer ligação emocional que tenhamos
com estas canções. É mais difícil, não é?
Antes de as ouvirmos em casa, nas nossas vidas, no carro, não sei o quê.
Claro.
Percebemos, ok, se calhar é melhor as pessoas ouvirem as músicas primeiro e
fazer um compromisso para elas. Ali um compromissozinho.
Ok. Olha, muito obrigado mais uma vez.
Obrigada.
Pois tenho aqui uma recordação da Radar para vocês, uma lembrança. Eu chamo-lhe Poesia Engarrafada.
Poeira Engarrafada?
Poesia.
Ai, poesia. Eu estava a ver Poeira Engarrafada.
Não.
É poesia de beber.
Também podia ser poético.
Sim. Olha, vamos fechar então com o Romanera.
Exatamente.
Formato acústico. Muito obrigado mais uma vez e tudo bom para este novo disco dos Beth Dior.
Igualmente.
Será que temos o ok? Então vamos lá. Com maneira.
For you. taking interest. Late and I can't get it off my mind. And every single time I die for you, I die for you. Every day, every night, I wonder where you are, what you're doing, who you're with. Wishing I could be a part of your life, being cool. I wish I could be you. I wish I could be you. Every day, every night, I wonder where you are, what you're doing, who you're with. Wishing I could be a part of your life, being cool. I wish I could be you. I wish I could be you. Oh, I'd die for you. Ooh, I'd die for you. Ooh, I'd die for you. Ooh, baby, I'd die for you. Radar.